מסכת פאה, פרק ז', משנה א'. Nos estudamos, ya en la introducción de Masejet, que las oliveras ten shijá también. También las oliveras ten shijá, ten esquecimiento. Entonces la Mishnah nos dice lo siguiente. Kol zayit sheyesh lo shem basadeh. Toda árvore de azeitona, toda olivera que tem um nome famoso pela sua, agora vamos ver se era pela sua produção, pela sua localização, ou seja, que é diferente das outras. Eu tenho uma árvore que é diferente das outras, tem nome. Afilo que zeita netufá bechato. Mesmo, sim? Que tem um nome chamado assim, por exemplo, Zaita Netufa, a oliveira que pinga, por causa que ela produz muito azeite, isso. O Shechahó, e esqueceu de colher esta árvore, é no Shechá. Não se considera Shechá. Por quê? Porque a Torá disse, Veshachachta Omer Basadé, você esquecerá o feixe, Omer Shatá Shochechó Leolam. Quando você vai esquecer uma coisa que se não te faria lembrar, você não iria lembrar sozinho. Mas se é uma coisa que você iria lembrar sozinho, como uma oliveira que tem uma característica especial, então isto não é shichá, não se aplica a shichá. Por exemplo, diz a Mishnah, Bamed Varim Amurim, estamos nos referindo, Bishmo, Uemaasav, Ubincomo. Quando a oliveira é diferenciada pelo seu nome, agora vamos explicar. Bemaasav, a Mishnah vai explicar, né? Bemaasav quer dizer pela sua produção, ubincomo, ou pela sua localização da árvore. E explica a Mishnah. Bishmo, Shaya Shifroni ou Beshani. Que esta oliveira era chamada de a oliveira que derrama azeite, que flui, né? Ou Beshani. Oliveira que envergonha, assim chamavam ela. Por quê? Porque envergonha as outras, que dela saía muito azeite. O Bemaasav, ou a oliveira conhecida pela sua produção, Sheu Oserbe, que faz, produz muitas, muitas azeitonas, muitos frutos. O Bimkomo, ou que ela, a oliveira é nomeada por causa de seu, sua localização. Por exemplo, Sheu Amet Betzat Agat, ou Betzat Apilzá, a oliveira que está do lado da cerca, ou a oliveira que está do lado de determinado lugar no campo. Então, como tem um nome pela sua localização, mesmo que não seja como, a, como as outras que falamos assim, sim, é não precisa ser todas as condições. Ou que ela derrama, que é chamada pelo derrame, ou que ela produz muito, ou que ela, tá certo? Que tem uma localização diferente. Então, isso aí não é shichá. Se a pessoa esqueceu de colher esta árvore, não é shichá. Muito bom. Agora diz a Mishnah. Ushar kol azetim, mais oliveiras normais, shnaim shichá, shlosha enam shichá. Se a pessoa esquecer dois azeitonas, né, como nas espigas. Se esquecer dois azeitonas, é shichá. Três, já não é esquecimento.
E não cai azeitona do plantio, não cai da árvore também?
Sozinha? O que cai sozinha? É. Nós vamos estudar sobre isso. Mas não, tá... não todas as azeitonas têm a oliveira, perdão. Não apenas a videira tem esse negócio que cai. Agora vamos estudar daqui para frente.
Azeitona, não?
Azeitona tem apenas shichá. Rabbi Yossi Omer, en shichá lazetim. Rabbi Yossi diz, não tem shichá para as oliveiras. Diz a explicação é a seguinte, um minuto.
Daqui que vem aquele negócio que a azeitona
não tem esquecimento. Não. Não tem esquecimento da shichá. Isso é uma outra coisa. Existe isso que você está falando, mas não é que nós estamos falando, o cara esqueceu de colher, não é que ele está comendo azeitona e esqueceu as coisas.
Esqueceu porque come.
Então, Rabbi Yossi diz em shichá, significa assim. Rabbi Yossi, que tudo que ele está falando era na época de... O governo, o reinado, o Império Romano começou a governar Israel. E então, como tinha, não tinha quantidade suficiente de azeite, por isso Rabbi Yossi aboliu deixar shichá para as oliveiras. Mas Rabi Yossi, numa situação normal, também concorda que tem. Um outro detalhe que tem essa Mishnah, que não foi dito na própria Mishnah, mas os Mefarshim trazem, é que tudo o que eu digo, tudo o que eu falo, que a oliveira, quando foi esquecida, uma específica, que tem um nome, por exemplo, a oliveira que derrama, a oliveira, etc., que esqueceu de colher, que não deixa para Anim, tudo isso é quando ele tem apenas uma árvore dentro do campo, assim. Todas as oliveiras são comuns, e ele tem uma árvore especial, e ele justo esqueceu isso. Então eu não consigo chegar, mas se ele tem toda a produção dele, todas as árvores dele são de boa qualidade, todas são fluentes em azeite ou tem muita produção, nesse caso, se existe shikha, se existe esquecimento.
Sim, mas vamos supor que o cara tem 100 árvores, e as 100 árvores dão azeitonas, e ele colheu. Tem duas que ele não colheu.
Se é shikha? Sim, se é árvore padrão, sim. Se é uma árvore especial, que tem um nome, chama ela diferente, não. Muito bom. Mishnah Bet, Perek Zayin, Mishnah Bet. זית שנמצא עומד בין שלוש שורות של שני מלבנים ושכחו. הפסוא הסקסאו דקוליר ומה ארבורה, דאוליברה. כואנדו הפלנטסון דה לידה סיגינטה פורמה, ליתן פילרס דאוליברס. אינטרס פילרס דאוליברס תן אקליס... כמו שמענו זיסו? Aqueles canteros que plantaban otras cosas en el medio, ¿tá? Tengo una filera de oliveira, una filera de cantero que plantaba cera feijón. Tengo una filera de oliveira, tengo una filera de cantero que plantaba otra cosa. Y tengo una filera de oliveira. Y el cara esqueceu, bueno, vamos a por tres oliveiras, nove. Tres canteros aquí, tres canteros aquí, seis canteros entre las tres fileras. Y él esqueceu a árvore del medio, a árvore central. Do pomar dele ele esqueceu de colher. Diz a Mishnah, não é shikha. Por quê? Porque o fato que está no meio das árvores e no meio dos canteiros, então é como se fosse que alguém cobriu ela. E nós estudamos que se encobriram a produção, a plantação, não é esquecimento. É se veio alguém, ficou na, os anim ficaram na frente de uma produção aí atrás e o dono não viu isso, não é shikha, porque alguém tampou isso. Então a mesma coisa aqui naturalmente ficou encoberto e por isso ele acabou esquecendo. Muito bom, diz a Mishnah na continuação, Zait yesh bo satayim, uma oliveira que produz dois CA de volume, de medida de volume, o shechachó, e ele esqueceu essa árvore que tem 2 CA, e no shechá, no shechá, como a gente falou já lá atrás, em relação a cereais, que se a pessoa esqueceu um feixe que tem 2 CA, então não é esquecimento. Bamed varim amurim, diz a Mishnah, bisman shelo yitchilbo. Tudo isso que falamos antes, que a árvore que tem uma nomeação especial, por exemplo, ele é uma árvore que tem uma produção especial, não é shikha, que falamos na primeira Mishnah, bisman shelo yitchilbo. Isso quando ele não começou a colher. Avalim yitchilbo. Mas se ele começou a colher desta árvore especial, a filo que zaita da edufa vishalatou shachachó, isso shichá. Mesmo que seja uma árvore super, mas já como começou a colher, e ele colheu 2, 3 galhos e esqueceu o resto, é considerado shichá. Continua a Mishnah falando. Kozman shiesh lo tachtav, yesh lo berosho. Agora, até... Que ponto eu considero que quando se considera que o cara esqueceu de colher? Então diz o Taná, a regra é a seguinte: se você tem azeitonas embaixo do lado da árvore, sim, que caíram pelo vento, etc., e ele já juntou tudo, terminou, como se faz? Colhe primeiro a árvore e depois limpa o chão embaixo da oliveira por se caiu alguma e leva tudo. Se ele já limpou o chão também embaixo da árvore, então ele não pode dizer, eu não esqueci. Não, você já limpou o chão, quer dizer que você já terminou com a árvore. Então o que sobrou na árvore é esquecimento para Ani. Mas se embaixo ainda tem, do que cai, então ainda, isso aí liga o de baixo com o de cima, então pode dizer que ele não esqueceu, ainda não se considera esquecimento.
Ele não limpou, né?
Isso. Então, essa é a primeira ideia, Tanakamá. Rabi Meir Omer, Mishetelech Amahabe. Rabi Meir diz, é considerado Shihá apenas o que depois que passou, parece que um funcionário especial para isso, ou cara, depois de colher de uma forma grossa, tinha um funcionário que passava de uma forma mais meticulosa para de repente ver aquele galho que se escondeu, esse galho. Depois que passa esse cara, aí que é Shihá, de acordo a Rabi Meir. Certo, Rabi Meir discute com a primeira. Estamos? Tudo bem? Assim sustenta Rabi Meir. Mas Rahamim discute. Muito bom. Passamos para a próxima Mishnah. A próxima Mishnah vai falar específico sobre videiras. Kerem, vinhedo. Quem Kerem tem a mesma alahá que campo de cereal, que tem três coisas para deixar. PA, um canto. Shihá, o que ele esquece de colher. Tudo bem, isso em todas as árvores tem. Mas em vinhedo tem também peret, chama peret, que é igual a leket no campo dos cereais. Leket, quer dizer, quando está colhendo, cai uma, cai outra, está certo? Na videira tem o que se chama de peret. E agora a Mishnah vai entrar, que se considera peret? A Mishnah vai explicar. Peret zain Mishnah
aqui. Vamos lá.
Esse peret. Esse é o peret. Que se chama peret? Anosher bishata betzira. O que pinga, o que cai na hora da betzira. Na hora da colheita, Betzirá é como Ketzirá. Em hebraico, na zona Kodesh, cada colheita tem um nome. Se é colheita de cereais, se chama Ketzirá. Se é colheita de uva, se chama Betzirá. Se é colheita de tenim, também tem um nome. Figos tem um nome, azeitonas tem um nome. Cada um tem um nome, certo? Então, Betzirá que é colheita. A não ser Bechat Betzirá. Então o cara está colhendo, caiu da mão dele.
Um cacho, né?
O que for que caiu é dos anim. Agora, aí a botzer, o sujeito estava colhendo uvas. A katzeta escol cortou o cacho e depois o sbach bealim, ele, a mão dele ficou lá enrolada com os galhos. E por causa disso, na falmiado ou espetou de repente a mão dele, e por causa disso caiu o cacho, laaretz benifrat, arezush el balabait. Isso não se considera peret, isto é do dono. Por quê? Porque teve um motivo porque caiu da mão dele. Quer dizer, aconteceu um fato, ou ele se espetou a mão, ou ele travou a mão lá em cima, e então teve que abrir a mão para poder tirar a mão dele. Muito bom. Conclui a Mishnah com isto de Peret. Ameniach et hakalkala tachat hagefen. Um sujeito que deixa a cesta embaixo da videira. Deixa a cesta embaixo da videira. Tu que caí, meu? Tachat hagefen bechah shubotzer, areze gozel et ha'anim. Isto se chama que está roubando dos pobres. Alze ne'emar, alta sek, gebul, olim. Sim, sobre isso está dito o versículo no Pasuk, que não feche as portas, sim, não limite a Osani. Tudo bem, vamos na Mishnah Dalet, Perek Zain, Mishnah Dalet, última Mishnah para hoje. Diz a Mishnah assim, Ezeoi Olelet, na videira, também de novo na vinhedo, tem Olelot, que tem cachos diferentes que você tem que deixar na árvore preso para os animais pegarem. Que é olelot? Que tipo de cacho? Explica a Mishnah. Kol she'en la lo katef velo natef. Todo cacho que não tem, tradução literal, ombros e não tem natef, natef significa que pinga, agora vamos ver. Isso é olelot, vamos explicar. Todo cacho de uva, ele é largo em cima e afina. Isso quer dizer que tem ombros, que tem catef. Esse tipo de cacho é do dono. Mas quando o cacho não tem, não vem assim, tudo juntinho, e forma tipo um triângulo, ele apenas sai assim, É, tem o cacho
sem a foca.
Tem o cacho central, né? Tem o cacho que tem o caule central e os caules que vão saindo assim, mas não está junto, ou seja, que não tem essa forma. E embaixo também não tem natef. Natef significa que embaixo termina com dois ou três. Como se fosse uma coisa que está pingando muito, tá certo? Embaixo, o fim do cacho, sempre tem dois ou três enganchados lá embaixo. Ele apenas termina com um solitário, uma uva solitária embaixo. Então, se não tem nenhuma das duas coisas, então você tem um cacho assim, tem um caule de uva e tem uma, duas, três assim solta. Isso é para anime. Isso é para anime.
É um cacho defeituoso.
E mexe na katef ou natef, mas se tem o katef ou natef, se tem
um dos dois
é suficiente. Tendo a forma de um triângulo, ou seja, em cima mais largo, mesmo que embaixo termina com um, ou ele termina embaixo com muitos, mesmo que não tenha a situação de triângulo, a forma de triângulo, isso é Shel Baal HaBayit. Isso é do dono. Então, apenas especificamente um cacho que é extremamente certo, que não tem, isso deixa para os animes já presos. Fala.
Tem diferença entre olelet ou olelot?
Sim, olelet é singular, olelot é plural. Só isso.
Que só falou tá olelot, eu não sabia. Ah, tá.
Fala, David.
Que situação que aponta inferior do cacho e que está para ser dos animes? Isso eu não entendi.
Termina com uma uva.
Uma não é do balabait? Duas ou uma?
Não, não, não é quando cai o cacho que faz assim.
O cacho como faz? O cacho tem uma forma assim e assim, tá certo? Tem duas virtudes o cacho normal de uva. Uma virtude é que em cima tem muito junto, então é largo. Ele afina e embaixo, quando termina, ele termina com três ou quatro uvas. Ele não termina... Isso é pashut do balabait. Faltando essas duas características, ou seja, que o cacho não é largo em cima. E ainda, embaixo, faltando as duas, não uma das duas, as duas características, não tem largo em cima. E embaixo apenas termina com uma uva assim presa, não tem um monte de uva embaixo, isso é dos animes. As duas, faltando as duas características, tá bom?
O que é isso?
Isso chama olelot. Olelot, que tem que deixar na videira exclusivamente, é uma lajá em videira, que o cara quando colhe tem que deixar isso para os animes, esse tipo de cacho deficiente.
Mas por que esse formato do cacho é designado para os animes?
Porque sai do padrão. A Torá chama isso olelot. E a Mishnah está explicando o que significa olelot quando um cacho anormal. É certo? Não é um cacho, certo? Não é um normal. Em Safek, se a pessoa está na dúvida, לענים, פיקה פרעוזנים. עוללת שבארכובה, קונקלוי המשנה כועסת הסיגנטי הלכה, עוללת שבארכובה, אם נקצרת עם האשכול, הרי של בעל הבית. ארכובה, כואנדו בוסה, כמו אבידרה. אבידרה, אלא הם הארבורי, מייס אוסגליו זה לסומית מוליס. איתון, como você faz, como fazem, eles pregam isso, não pregam, prendem isso em bambus ou coisa assim, para que fique, não, porque senão cai, pelo peso da uva, o galho cai no chão, e acaba caindo no chão, e cresce a uva no chão, e não cresce bem, e as formigas comem tudo, então prende isso em cima, certo? À medida que vai crescendo, isso chama... Parreira, exatamente. Parreira, exatamente. Muito bom. Assim, parreira quer dizer quando você tem já formado um negócio, tá certo? Mas o galho da uva, ele é muito fino. Então, à medida que vai crescendo. Então, o que acontece? Se você tem. No galho, na verdade. Você tem um cacho desses defeituosos. Mas do lado dele. Do lado próximo dele, você tem cacho normal. Então. E quer dizer que você, na hora de colher, você pode colher os dois juntos uma vez, isso não pertence aos animes. Como a gente estudou já em relação ao campo de cereal, que se você esquecer uma espiga e essa espiga toca na plantação que ainda você não colheu, pertence ao dono, não pertence aos animes. Se considera que pertence aos animes quando está solitário. Mas se está do lado de um dos cachos bons e eu posso colher junto, então areia Shel Baal HaBayit.
Como as linhas que você explicou.
Exatamente.
Você fica até o fim.
Muito bom. Bimla varei Ishrani. Gargar Yehidi. Agora, o que acontece é, se tem, você tem um tipo de cacho, de caule da uva, que está crescendo Gargar Yehidi, solitário. O que é Gargar Yehidi? As uvas normalmente crescem uma uva do lado da outra assim. Falamos aquelas defeituosas, mas agora tem outro tipo de defeituoso, que apenas tem o caule central, como se fosse... Como chama essa fruta vermelha que parece cereja, que não é cereja, como é? Dá uma olhada.
Mirtilo.
Não. Jabuticaba. Como cresce jabuticaba? Vocês viram uma vez?
Sim, não.
Preso na árvore.
Dá mais?
Não. Eu disse, falou que era dá mais. Cresce preso na árvore. Muito bom. Então, mas não vamos para a praia agora. Agora você tem um caule, imaginem assim, um caule da uva central, no meio, só tem um solitário, e tem uvas presas assim. Esse tipo de cacho entra nos defeituosos ou não? Este é o machloket que vamos ter aqui. Rabi Uda Omer, isso é Gargar Yehidi. Rabi Uda Omer, Eshkol. Rabi Uda diz, isso é como um cacho normal e é do dono. E Chachamim Ombrim, olha ele. Chachamim dizem que é defeituoso, olha ele, e fica para os anim. Bom, muito bem.